Temática no ar, agora 11 horas e 11 minutos, recebendo o prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo Bonotto, para nós falarmos a respeito de uma notícia muito interessante que chamou a atenção dos nossos ouvintes, porque é uma demanda já antiga de algumas pessoas da comunidade que têm na sua casa pessoas idosas que não têm eventualmente dinheiro para pagar um espaço para elas ficarem durante o dia ou mesmo para elas residirem, que é o chamado centro-dia. Na verdade, para a gente explicar melhor, uma creche para idosos que vai receber então essa população em determinadas horas do dia. Para nós falarmos sobre essa novidade, que foi anunciada através de um investimento, parceria também com o governo do estado, está aqui o prefeito do município. Seja bem-vindo, prefeito Gustavo. Tudo bem?
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Uma imensa satisfação estar aqui conversando com todos vocês. Sim, estamos bem nesta semana que tivemos um feriado no meio dela. Ainda mais para retomar falando de um assunto de extrema importância, bastante contemporâneo, uma necessidade que, como bem mencionaste, é um tema antigo que a gente vem trabalhando e estruturando. Já havia o desejo de ter feito, né? Mas ficamos felizes com agora este aporte de recursos através da parceria para com o governo do estado, com a secretaria e do secretário Beto Fantinel, por intermédio do nosso secretário, também sempre deputado, Ronaldo Santini. Importante mencionar, Ricardo, que além desse recurso de praticamente R$1 milhão, que será destinado através de convênio do Estado do Rio Grande do Sul, já há o aporte também, através de emenda parlamentar, do deputado Giovanni Cherini, né, por intermédio do secretário Ivan Barreto, que hoje desempenha o papel do nosso secretário de Ação Social, que entendendo a necessidade e a importância desse projeto, já havia capitaneado essa busca por recursos, né, para que a gente pudesse operacionalizar o mesmo. Então são iniciativas que se somam, um esforço do município com a captação de recursos junto ao governo do estado, também à esfera federal através deste ato do deputado Giovanni Cherini, somando justamente a importância e a necessidade deste trabalho.
O projeto para a permanência desses idosos nessa casa, né, nesse espaço, ele é igualzinho uma creche, prefeito? Os idosos chegam de manhã e ficam até o final do dia?
Ele guarda as suas semelhanças, Ricardo. Vamos contextualizar um tanto quanto, né, o quanto se faz necessário até para a comunidade entender. A gente passa por um momento onde cada vez mais nós temos um aumento das pessoas com na melhor idade e uma redução do número de pessoas por família, o que acaba trazendo uma certa dificuldade. Então, o que a gente não via há décadas atrás, quando as famílias eram maiores, haviam bastante filhos que eram capazes ou tinham condições, muitas vezes, de manter os seus pais, né, os seus entes mais próximos e com certa tranquilidade, hoje se faz imperativo as famílias terem que trabalhar, o casal, né, são poucos filhos na maioria dos casos, e há uma certa dificuldade de oferecer atividades a esses idosos que têm condições de se locomover, que ainda dispunham de saúde, de vontade de fazer diversas atividades, e nesse sentido se faz necessário uma oferta, primeiro de uma atividade salutar, que proponha não somente um momento de acolhimento, mas principalmente a promoção da qualidade de vida, seja através da integração, com atividades desportivas, atividades de interação, também lúdicas e de sociais, promovendo o encontro. A gente possui algumas atividades, sejam elas através dos grupos de convivência do CRAS, sejam elas através dos grupos de terceira idade que funcionam autônomos à administração municipal e possuem uma organização independente que acabam contando para algumas atividades com o suporte do município, mas há um universo cada vez maior do público que se entende como necessário. Então, por si só, a disponibilização de atividades para este grupo já se faz necessário, tendo em vista a sua importância, a consideração a respeito das suas necessidades e do momento da vida em que passam. Soma-se a isso, aí sim, uma necessidade de enfrentamento do Estado para aqueles idosos que muitas vezes talvez já não tenham essa integração por conta própria. E as famílias acabam ficando preocupadas, por assim dizer, em deixar eles durante o período diurno em suas residências, muitas vezes sozinhos. Então ela se propõe justamente para aqueles idosos que guardam a sua independência e possuem as suas atividades corriqueiras do dia a dia, suas relações, sejam dos diversos grupos sociais dos quais frequentam, sendo mais uma opção para estes, e também se colocando como uma ferramenta para aqueles que hoje não dispunham dessas redes de contato mas que são necessárias para um melhor bem-estar, tanto deles quanto das famílias, que no período diurno acabam tendo outras atividades e guardam uma certa preocupação em relação à atividade dos seus idosos.
Quer dizer, a creche é para aqueles idosos saudáveis, entre aspas, né, que têm a sua autonomia, e também para aqueles que não estão tão bem, prefeito.
Exatamente, ela não é um acolhimento como é o lar do idoso, onde ele já não tem mais condições de habitar sozinho, não tem mais condições, muitas vezes até alguma debilidade em relação à saúde, mas ele é um ponto intermediário. Em outras palavras, né, ele se propunha a prolongar o tempo de permanência do idoso para com a sua família, guardando algumas responsabilidades para este equipamento, mantendo a responsabilidade da família, permitindo que dessa forma se tenha essa convivência durante um maior período de tempo, sem a necessidade de internações ou até mesmo de acolhimento em casas para idosos. O que a gente enxerga através disso? É uma ferramenta para a promoção da qualidade de vida, onde ela é aberta, ela logicamente há uma reserva de espaço nos equipamentos que a gente conhece, que visitou e que sabe da sua atuação para aqueles casos que é imperativo, ou seja, que há necessidade de participação dos idosos, quanto para aqueles que de livre e espontânea vontade desejam conviver e fazer a sua participação neste equipamento de promoção social.
O tempo, então, como é que vai ser definido? Ele não vai ser o mesmo para todos os idosos? É de acordo com a demanda da família? Como é que funciona?
Eu acredito que no funcionamento que nós havíamos pensado e estruturado, Ricardo, que é o que eu vou comentar, fazendo um resguardo de que, como já será uma nova gestão que irá implantar o mesmo, ele poderá passar por as suas mudanças. Ele divide os públicos, então ele tem oficinas, atividades, oferta de alimentação, de tanto parcial quanto completa, e os usuários são definidos conforme as suas necessidades. Então há aqueles em que, por exemplo, o Estado, através das suas instituições, seja o município, seja o Conselho do Idoso, seja o Ministério Público, com a defensoria, populares, como muitas vezes acontece, da vizinhança identificar, ou às vezes um familiar mais distante que não está tão próximo identifica que está de alguma forma aquele idoso vulnerável a uma triagem, a um acompanhamento e a uma inserção mais efetiva deste idoso nas atividades para todos os períodos, todos os tempos, com atendimento mais integral, sendo destes a prioridade do atendimento. E também para aqueles que guardam a sua independência e que não necessariamente estão passando por uma situação de vulnerabilidade, para que eles possam ter uma maior integração e uma maior oferta, conforme a sua livre escolha. Em outras palavras, há uma disponibilização de carga horária de praticamente 40 horas durante a semana, onde alguns serão encaminhados ou através dos equipamentos como CRAS e CREAS ou os órgãos em instituições do Estado para a sua participação efetiva na sua totalidade, ou então através da livre e espontânea procura para atividades pontuais ao longo deste período. O que esses recursos tratam, Ricardo, que é justamente uma necessidade que se fez imperativa e que acabou limitando a possibilidade de implantação desse sistema até hoje? A gente precisa de um espaço adequado, onde ele tenha diferentes momentos, né, seja para preparo de alimentação, seja para a recreação, seja para aulas ou oficinas, tanto de dança, quanto de atividades físicas, quanto lúdicas, quanto musicais, quanto de integração, e que permita que, com toda a segurança e a adequação necessária a este público que guarda as suas peculiaridades, possam ser feitas. Então, esse recurso ele nos fornece justamente essa deficiência que nós tínhamos, e ele permite que a gente o faça em caráter definitivo, sem ser necessária a locação de um móvel e a sua adequação, que se faz imperativa, pois a maioria dos imóveis não guardam essas características necessárias ao acolhimento deste público, e a estrutura do funcionamento do mesmo, o que nós temos é um piloto, algumas visitas foram feitas pelas equipes técnicas da Secretaria da Ação Social, chegado a um entendimento de qual seria a solução a ser ofertada em Lagoa Vermelha, que, de novo, friso, havia um pensamento, né, mas que ela poderá passar por uma revisão por parte da nova gestão.
Nós temos que fazer um intervalo agora, prefeito, a gente volta a instantes para falar ainda a respeito do Centro Dia e também de outras agendas que o prefeito Gustavo Bonotto cumpriu, junto com outros políticos aqui de Lagoa Vermelha, em Brasília. Nós voltamos já. Agora, 11h21. comunidade depois do anúncio, que é: o governo do estado vai fornecer um auxílio para que haja em Lagoa Vermelha a implementação de um centro-dia, que é um espaço que vai receber idosos durante o dia, né? Não é um lar de longa permanência onde eles vão morar, mas sim eles vão para lá para desempenhar algumas atividades durante o dia e voltam para casa à noite, ou enfim, né? Determinando aí de acordo com a autonomia deles, se todo dia assim, se às vezes não. O prefeito está falando para a gente um pouco sobre como vai funcionar esse espaço. Bom, prefeito, o senhor falava, o município ele não vai alugar, né? Não vai buscar um espaço temporário, mas sim um definitivo, ou seja, vai construir esse espaço para que os idosos possam permanecer. Essa construção leva um tempo, então, apesar do anúncio agora, não é já também que os idosos vão ser recebidos, né? Tem uma expectativa aí de quando ele seja inaugurado?
Olha, daí eu não tenho como responder, Ricardo, tendo em vista que há necessidade da celebração do convênio, o repasse do recurso e a execução da obra, né? E isso também vai depender das definições da nova gestão em relação ao local a ser executado, da forma, da dimensão. Nós havíamos um pensamento em si, mas eu acho que é importante frisar que é uma conquista já do prefeito Morona, né, na sua articulação, junto com suas lideranças, e que vai ser talvez um dos primeiros projetos a serem iniciados já pela nova gestão. Então não tenho como me arriscar a dar uma perspectiva de início de funcionamento, tenho como dizer que foi algo que a gente conseguiu estruturar o pensamento de como fazer, mas que infelizmente não conseguiu fazer a entrega. Mas fica feliz por ver ela estar sendo iniciada, ao menos a sua concepção, né, o seu start agora ainda na nossa gestão. Mas acredito que será uma das importantes ferramentas da administração pública para os próximos anos.
O número de vagas que serão oferecidas, prefeito, ele já está definido ou também fica para depois?
No pensamento que nós tínhamos, havia uma certa definição de um número limitado, Ricardo, em relação ao acolhimento integral, né? E um número mais abrangente para aquele atendimento parcial e esporádico dentro das oficinas. Então, lógico que isso também vai precisar ser revisto, haja vista as adequações do espaço, que, para ser franco, foi uma das coisas que acabou sendo limitador para a execução do projeto, tendo necessariamente que combinar, né, dias que, por exemplo, talvez tivéssemos um universo de 20 pessoas para momentos em que se tivesse mais de 100 pessoas em diferentes tipos de atividades e atendimentos. Então, creio que outras dificuldades precisam ser superadas, como, por exemplo, a questão do transporte, algo que nós ainda não havíamos chegado num consenso em relação à sua execução, mas que se faz necessária para o perfeito funcionamento do equipamento. Então, ainda há uma necessidade de estruturação do mesmo, questão de constituição de equipe, né, para que possa vir a ser atendido a esta nova demanda. Também há uma perspectiva de necessidade de ampliação dos quadros do município para o correto e bom atendimento a este público a ser destinado. Então, é um projeto que nós temos hoje a garantia da sua execução, mas que ainda existe um caminho a ser percorrido para a sua oferta à comunidade.
A participação do Estado vai até a construção desse espaço. Depois é o município que toca sozinho.
Exatamente. Existe hoje, de certa forma, esta individualidade do município. Muitos programas eles são cofinanciados pelo Estado e pela União. Este é relativamente novo, então há possibilidade de busca de recursos para o custeio, mas seria precário a gente contar com esse recurso a partir da concepção da ideia. Então, no decorrer do caminho, eu acredito que é uma das áreas que vai precisar receber cada vez mais atenção, tanto do Estado quanto da União, e talvez num futuro se assemelhe ao que hoje nós temos, por exemplo, nos postos de saúde, que é uma divisão de atribuições e de financiamento, assim como em outras esferas. Mas ainda é bastante recente, digamos assim, a oferta desses equipamentos, ainda mais para municípios do nosso porte. Foi algo que a gente ficou feliz e surpreso, né, de forma grata por ter conseguido, tendo em vista o porte de Lagoa Vermelha, considerando que normalmente esses equipamentos já estão presentes em municípios com uma maior concentração populacional.
Felizmente o nosso tempo aqui é muito menor do que a quantidade de assuntos que nós teríamos para tratar, prefeito. Então já fico o convite para voltar em breve para nós falarmos também de Brasília, porque o senhor acaba de voltar de lá, né?
Não, está ótimo, Ricardo. Eu que agradeço a oportunidade. Temos Brasília, tivemos essa conquista, também o recebimento da máquina segunda-feira em Porto Alegre, também uma emenda de bancada do deputado Cherini de 2021, dizer que fomos junto com o vereador Maninho a Brasília. Eles estivemos junto com o Maninho e o Gabriel, falando sobre os recursos ainda do orçamento 2024 e uma apuração daquilo que fica pendente, né, para o próximo governo, para que a gente possa transmitir ao prefeito eleito Morona de forma atualizada como está cada processo. Podemos reservar um novo momento. Uma boa notícia de última hora, em primeira mão aqui, Ricardo, é que fomos habilitados dentro do Avançar Esportes com dois programas, né? Um deles versa sobre o Ilumina, que é a iluminação do estádio Adão Castellano, e outro para a construção de uma estrutura poliesportiva ali anexa ao futuro posto do bairro São Sebastião, que contempla a construção da piscina para hidroginástica e também um espaço para práticas desportivas, por assim dizer, de fortalecimento muscular, de exercício físico, algo bastante inovador que tivemos a felicidade de ter a proposta contemplada neste momento e que também é uma garantia de que execução de algo que se planejava e que se tinha vontade e que foi oferecido à comunidade através do plano de governo do prefeito eleito Morona. Fica a oportunidade para a gente poder conversar nesse ano, quando for oportuno, sobre esses assuntos.
Obrigado pela disponibilidade, prefeito Bonotto. Um bom final de ano para o senhor, né? Já estamos aí na reta final.
Eu é que agradeço, Ricardo, agradeço a costumeira atenção e oportunidade da tua Rádio Cacique, especialmente de todos os nossos ouvintes. Um bom resto de semana.
11h35, nós voltamos já.